nós sejamos muito felizes sempre ao estudar a doutrina espírita, não é? Porque todas as vezes que nós abrimos um livro deste e encontramos respostas para a nossa vida, para tudo aquilo que nos cerca, nós só podemos nos sentir felizes, concordam? Por quê? Porque nós precisamos de respaldos, precisamos de apoio, precisamos de sustentação espiritual, nós precisamos da companhia dos benfeitores espirituais que estão sempre ao nosso lado, aguardando aquele momento para envolver a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos ouvir os conselhos, o aconselhamento que eles trazem para nós. E principalmente nesse momento que nós estamos vivenciando com tantas dificuldades individuais e coletivas, é muito importante que nós nos conscientizemos disso, que nós precisamos tomar a iniciativa de entrarmos em contato com a espiritualidade superior. Senão, os amigos espirituais não fazem mágica, né? Não existe mágica, não existe magia no mundo espiritual, né? Existe uma intercomunicação de pensamento a pensamento constante. Então, é isso que nós precisamos fazer, estar sempre em contato com os benfeitores queridos que nos assistem. Conforme a Ângela disse, a passagem do capítulo 2 do Livro dos Espíritos, que é o livro da filosofia espírita, né? O que é filosofia espírita? O livro que congrega todas as faces do conhecimento espírita. A partir desse livro, outros livros foram retirados por Kardec, sob orientação dos Espíritos Superiores, para que nós pudéssemos conhecer a ciência espírita, a Gênese, Livro dos Médiuns, o lado moral e ético da filosofia espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, pudéssemos conhecer a nossa vida pós-morte com o céu e o inferno. E, principalmente, não faz parte da codificação, mas é um livro importantíssimo, que são as reflexões de Allan Kardec no livro Obras Póstumas, coletado essas obras, esses escritos, pelos seus amigos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, nunca Kardec vai estar desatualizado, nunca. Porque sempre em consonância com o pensamento dos espíritos superiores, que têm uma visão de mundo fantástica, não é? E que trazem para nós, nos mais diversos momentos da nossa vida, a resposta que a gente precisa, seja ela qual for. Então, nunca o espiritismo vai estar fora de atualização, nunca. Porque eles lidam, os espíritos superiores, com princípios eternos e imutáveis. Passa o tempo, continuam lá os princípios. O que acontece é que nós evoluímos e nós, portanto, vamos compreendendo mais e melhor, percebem? Então, o Espiritismo nunca vai precisar de atualização. Nunca. Não é bom isso? Né? Quer dizer, eu vou crescendo, eu vou evoluindo e a codificação está lá sempre à minha disposição. E eu vou compreendendo mais e melhor aquilo que eles ensinaram para mim, para nós. Né? Então, esse capítulo que fala sobre a encarnação dos espíritos, a finalidade da encarnação, vai explicar para nós qual o motivo de nós estarmos aqui agora, nesse instante. Todo mundo sabe por que, que está aqui agora, nesse momento, às 11h06 de um domingo de Páscoa, 27 de março de 2016? Por quê? Eu poderia sair daqui e perguntar por que, que você está aqui, por que, que você está aqui, por que, que você está aqui. Cada um ia ter uma resposta, não é isso? Então, todos nós viemos buscar alguma coisa. E esse alguma coisa está por cima, né? Está muito mais, é muito mais importante do que o nosso cotidiano, as conquistas que a gente faz no nosso dia a dia, que também são importantes. Mas só o fato de nós estarmos aqui buscando explicações acerca da nossa própria transcendência, isso é muito importante. E isso tem que ser passado pelos jovens também, para os jovens, melhor dizendo, para as crianças. Porque os jovens e as crianças têm toda a condição de estar entendendo isso que nós estamos abordando hoje, né? E principalmente a filosofia espírita, né? Então, a finalidade da nossa encarnação ou da nossa reencarnação, porque nós, quando estamos durante vários séculos ou milênios no mesmo planeta, é reencarnação. Quando nós estamos pela vez primeira num planeta, é encarnação, né? E a solidariedade entre mundos do mesmo nível de evolução é sempre patente. Então, qual é a finalidade dessa reencarnação? Ou da encarnação de uma forma mais abrangente? Os espíritos dizem assim para Kardec: primeiro, para uns, é uma expiação. Então, essa expiação está intrinsecamente ligada ao plano de evolução que nós estamos vivendo. Provas, expiações. Primitivos também, que foi a fase anterior que nós tivemos, né? Mundo de regeneração não será uma expiação. Nós estaremos aqui por livre e espontânea vontade, aqui ou em outro plano, né? Outro lugar, por livre e espontânea vontade, para prosseguirmos na nossa evolução. É diferente. Mundo de provas e expiações, a nossa reencarnação, no mais das vezes, é imposta. Muitas vezes é compulsória. Então, não há o que dizer, não, eu estou aqui, né, porque... Ah, o que eu quis, vá. Não, não existe isso, né? Mas, para chegar a essa perfeição, os espíritos que vêm em missão, por exemplo, que é um outro caso, os espíritos devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso é que está a expiação. Então, o sofrimento aqui não quer dizer... sofrimento apenas moral, mas só o fato de nós habitarmos, nós espíritos, habitarmos um corpo extremamente necessitado, como é o nosso, muito embora já seja de um outro plano evolutivo, mais avantajado, melhor do que o plano primitivo, mas o corpo nos faz sofrer. O corpo restringe, o corpo prende. O corpo traz prazeres, mas traz sofrimento. Então, essa dualidade que o corpo nos dá, de vivenciarmos ora com dores e sofrimentos, ora com alegrias, faz com que o espírito vá se depurando e vá evoluindo, né? Então, mais das vezes, a gente vê uma aparência muito bonita numa pessoa, mas essa pessoa sofre de uma doença terrível, né? Então, essas enfermidades que nos acompanham fazem parte do nosso processo de evolução. O espírito André Luiz, no livro chamado Evolução em Dois Mundos, lá numa das últimas partes desse livro, ele fala que todas as enfermidades já estão dentro de nós. Todas. As que conhecemos e as que não conhecemos. Justamente por causa da natureza da matéria e, portanto, da natureza do espírito que a habita, a alma, né? Quanto mais evoluímos, mais apurada, menos vicissitudes, menos sofrimento, esse corpo vai nos proporcionando. Até que ele fique de tal forma que não vai mais nos causar nenhuma dor. Ao contrário, vai trabalhar conosco. Mas o mais das vezes o que acontece é que nós agredimos o corpo, né? Agredimos o corpo com a poluição do ar, das águas. Agredimos o corpo com alimentos que ele não dá conta de processar. Agredimos o corpo com as viciações de toda sorte. E eu não vou enumerar aqui, porque todos nós conhecemos quais são os vícios que trazemos e os vícios que estão pelo mundo. Então, tudo isso agride o corpo, tudo isso causa enfermidade e doença. Então, os espíritos dizem assim... Vocês, além dos problemas que vocês já trazem de vidas anteriores, vocês criam mais problemas ainda. Então, se eu já trouxe alguma marca, que eu vou falar agora do perispírito, que está aqui, o meu perispírito lesado por causa de qualquer evento de uma vida anterior, se eu começo a ter uma vida desregrada, eu vou aumentar o problema. Não vou sanar o problema, ele vai ser duplicado, triplicado, né? Então, há no homem, questão 135, há no homem aqui genérico, não é? Quer dizer, nos seres humanos. Há nos seres humanos outra coisa, além da alma e do corpo, dizem os espíritos. Há o liame que une a alma e o corpo. Qual é a natureza desse liame? Semimaterial, dizem os espíritos, quer dizer, um meio termo entre a natureza do espírito e a do corpo. Então, ele quer dizer o seguinte, que nós temos três partes essenciais. O corpo físico, né, que é este que nós podemos visualizar através dos olhos, não é? Do sensório, da nossa sensibilidade, a alma, que é o espírito encarnado no corpo, e o perispírito, que é um princípio intermediário, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. Tais são, num fruto, a semente, a polpa e a casca. De uma forma muito interessante, Kardec explica, portanto, a natureza, a nossa natureza. Agora, a natureza essencial do perispírito nós ainda desconhecemos. Sabemos que ele é feito de elementos que giram em torno da Terra, sejam materiais ou espirituais, e sabemos que ele nos acompanha durante toda a nossa jornada evolutiva, até onde nos for possível imaginar. Então, o que acontece com esse perispírito? Ele serve de ponto de contato, de acesso ao mundo espiritual e ao mundo material, principalmente ao mundo material. Tudo que fazemos, ele serve de intermediação sensória. Por exemplo, se eu coloco a minha mão aqui agora, eu estou sentindo isso aqui, a madeira. Essa sensação está sendo transmitida, né, através dos neurônios, etc., etc., para o perispírito, e o perispírito, portanto, está transmitindo para o cérebro, para a mente espiritual, né? E o meu espírito está tomando contato, portanto, com essa madeira aqui. Aí eu ordeno, aperte, vire a página, faça tal coisa. É o espírito que comanda, passa para o perispírito e o corpo faz. Esse estudo é um estudo bastante abrangente. Tem um livro muito interessante que foi escrito por Gabriel Delany, que chama-se Evolução Anímica, onde ele vai dizer como que o perispírito evoluiu através dos milênios, fazendo com que o espírito também, aliás, o perispírito que é matéria, se transforma, né? E o espírito evolui. Então, nessa união entre os dois, como que nós chegamos aqui agora, nesse atual estágio evolutivo que nós estamos vivenciando? Ah, mas o que, que isso me interessa? Interessa muito, porque nós precisamos saber quem somos, afinal. E o quem somos não é somente sob o ponto de vista moral. A gente tem que saber que constituição que a gente tem. Por que, que eu sofro de tal enfermidade? Por que, que uma criança já nasce fadada à morte? Porque sofre de um coração, porque sofre de câncer, desenvolveu um câncer ainda bebê. De onde vem tudo isso? Castigo divino? É lógico que não. Nós somos herdeiros de nós mesmos, herdamos de nós. E os benfeitores espirituais fazem o que podem para nos ajudar. Mas como nós somos sempre crianças rebeldes no tempo e no espaço, nós muitas vezes aurimos aquilo que nós semeamos, não é? Os frutos que foram semeados lá atrás. Ah, toda doença é assim? 99,9% sim. Mas também nós temos que levar em consideração o que eu já falei. Nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações, portanto, o corpo é concernente ao nível de evolução que nós estamos vivendo. Com o passar do tempo, tudo isso vai passar, né? Como diz aquela mensagem do Emmanuel, tudo passa. Então, esses momentos passarão. E o que vai ficar é a nossa experiência. A nossa maturidade adquirida no lidar com as questões que fazem parte da vida. Muito bem. Que pensar? Eu quero pegar uma outra questão aqui. Aqui, ó, 133. Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade da encarnação? Aí nós vamos nos reportar a Jesus querido, porque toda a cristandade está vivendo essa semana santa. Santa por quê? Porque relembra os padecimentos de Jesus quando esteve aqui entre nós. Mas, acima de tudo, relembra que ele voltou da morte para dizer que ela não existe. Como dizia Paulo de Tarso, morte é apenas um aguilhão, né? Então, diz Emmanuel que Jesus foi um desses espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem. né? Desde quando ele foi criado por Deus. Então, olha que coisa interessante. Portanto, aí alguém pode dizer assim, mas por que ele sofreu tanto? Ele não sofreu porque ele tinha resgates individuais e coletivos. Ele sofreu para nos dar exemplos de conduta, de postura. Aliás, a própria encarnação dele já foi um sofrimento, porque um espírito da estirpe do mestre habitar um corpo carecente como esse, com todas as necessidades que ele traz, já é uma forma de sofrimento. Mas, não obstante esse sofrimento, ele veio dizer para nós o quanto que era importante amarmos ao próximo, vivenciarmos a vida de uma forma serena, amar o inimigo, aplicarmos a tolerância como forma de convivência, a solidariedade, a misericórdia, a compaixão, tudo aquilo que a gente larga para trás, porque o que me interessa é a minha vida, não a do outro. Então, por pensar assim, que interessa a minha vida e não a do outro, é que nós estamos agora colhendo, carpindo todos os problemas que nós semeamos lá atrás. Um Brasil em resgate coletivo, violento, Estados Unidos em resgate coletivo violento, a Europa no resgate coletivo violento, o Oriente Médio no resgate coletivo violento. É assim que o ser humano aprende. Infelizmente. Se todos nós, desde Priscas Eras, desde quando Jesus surgiu entre nós, seguíssemos os seus ensinamentos, sem criarmos religiões em cima daquilo que ele falou, nós estaríamos muito bem. Concordam? Sim ou não? Não precisaríamos de forma nenhuma sofrer tudo isso que a gente está sofrendo, que é um acúmulo de passos errados que nós demos. Ah, Sônia, mas então é castigo? Não, não é castigo. Nós somos herdeiros de nós. Aquilo que a gente faz, a gente colhe. Para bem, graças a Deus, e para mal também. Graças a Deus, porque é assim que nós aprendemos, né? Olha só. Quanta coisa importante para a gente falar aqui, está vendo? 139. Alguns espíritos e antes deles, alguns filósofos, assim definiram a alma, que é o espírito encarnado. Uma centelha anímica emanada do grande todo. Quem dizia isso? Plotino, lá pelos idos de 205 a 270 d.C. Plotino era o neoplatônico, ele herdou de Platão aquela ideia de que o mundo real era o mundo das ideias, um outro plano, numa outra circunstância. Aqui era uma cópia imperfeita. Emmanuel empresta essa ideia do Plotino e vai dizer assim, olha, nós estamos aqui temporariamente porque aqui não é o nosso mundo. Aqui é o mundo que nós criamos, a nossa pátria lá no mundo espiritual. Quando uma criança nasce, ela vem de uma região que nós não sabemos aonde. Não sabemos nem a identidade dessa criança. Quando a gente toma um bebê no colo, um filho, uma filha, quem é esse espírito? Alguém já perguntou? Ah, é meu filho. Ah, tá, tá bom. Tá certo. Mas quem é ele? De onde ele vem? Qual a finalidade da sua vida? Quais são os objetivos que ele trouxe consigo? O que ele vai fazer? E qual que é o meu papel como mãe ou pai? Não é? Aí a criança começa a se manifestar desde a tenra infância, nisso, naquilo, naquele outro. Observa a criança. Não é? Observa as tendências que esse espírito traz. Ah, mas é criança. Pois é, então. Tem um ditado muito antigo das vovós, que era desde pequenininho que se... Não é? Não é? Então é aí que a gente precisa educar as crianças. É educação, é direcionamento, não é cerceamento. Olha só, o que mais? Aqui os espíritos falam dos espíritos limitados, que não compreendem esses ensinamentos ainda. Espíritos pseudo-sábios que, para se imporem, como acontece ainda entre vós, fazem rodeios de palavras, fazem uma confusão danada com relação à nossa verdadeira natureza e, afinal, o que nós estamos aqui, fazendo o quê, afinal de contas, não é? e o materialismo que, infelizmente, tomou uma forma niilista na filosofia, várias correntes existencialistas no mundo hoje, mas nenhuma delas, a gente pode dizer, encaminha o ser humano a uma interiorização, um conhecimento da sua transcendência, sua ligação com Deus, porque o existencialismo abortou Deus da vida. Então, quando isso acontece com o ser humano, somente o despertamento mais contundente agirá aí como uma forma de fazer com que a pessoa volte para o caminho do bem. Nós conhecemos pensadores lá na França, por exemplo, que dizem assim, herdeiros do pensamento lá do final do século XVIII, entrou no século XIX, etc. E eles dizem assim, tá, Deus morreu, pronto, ponto final. E agora? E agora, o que nós fazemos? Aí a ideia surgiu. Agora eu vou valorizar a família e os meus amigos, porque é a única coisa que me resta. Família. Ele escreveu um livro chamado Famílias, Amo Vocês. Amo vocês. Né? Só que para você amar a família, você tem que educar os seus filhos para uma vida mais espiritualizada. O intelecto supre, mas não alimenta, porque a alma precisa de um alimento muito mais sutil, muito mais forte, com uma energia muito mais contundente do que apenas palavras ou apenas intelecto. O intelecto é maravilhoso. Vamos continuar estudando aí a vida inteira. Mas ele tem que estar sempre sendo alimentado por uma outra substância maior que é a sua própria transcendência. Senão fica... A gente cai no vazio, como aconteceu com Nietzsche, Friedrich Nietzsche, um dos grandes representantes dessa corrente existencialista niilista. Né? E com muitos outros que não encontraram mais uma finalidade na própria existência. E caíram num vácuo, num vazio terrível e se autoanularam. Esperamos que hoje eles estejam bem. Então ele diz assim, o espiritismo é o mais poderoso auxiliar da religião. Por que que Kardec diz isso? A explicação que o tradutor dá é assim, essa afirmação de Kardec, apesar de repelida pelos religiosos, teve a sua confirmação histórica, o espiritismo é o mais poderoso auxiliar da religião. Foi graças às provas espíritas da sobrevivência da alma e à explicação racional dos problemas espirituais que a onda materialista do século XIX pôde ser refriada. Se o catolicismo, ao invés de criticar o espiritismo, abraçasse os princípios espíritas como eternos e imutáveis que são, porque provenientes de Deus, diz Gabriel Delany, não só o catolicismo, mas todas as religiões, tirariam o ritual e o rito da frente para cultivarem apenas e tão somente a evolução do espírito, em ligação direta com Deus, porque Deus não tem representantes na Terra. Deus tem filhos. Importante que a gente entenda, Deus não tem representantes, Deus tem filhos, e todos somos filhos de Deus. Daí as guerras santas que querem impor esta ou aquela fé, não é? A quem quer que seja, e quando você não segue a minha fé, eu vou e te mato. Isso é histórico. A Idade Média foi o período onde se construíram as religiões, e se construíram pela força. Aí todo mundo reclama da gente estar vivendo o momento atual. Não tem o que reclamar. Né? Nós somos herdeiros de nós mesmos. Mas a gente não deve também sentar na conformação e dizer venha sofrimento, porque eu quero evoluir. Assim? Não. Senão a gente não estaria aqui agora, né, Ângela? Né? Deus me livre. Olha só a mensagem do Espírito da Verdade, de Paris, em 1864. O Espírito da Verdade é Jesus de Nazaré, que coordenou o trabalho de Allan Kardec. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, uma linguagem figurada, os céus é do universo, né, gente? Como o imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalhando-se por toda a superfície da Terra, e se espalham por toda a superfície da terra, e, semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Olha aí, estamos no meio dessa situação. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta e os cânticos dos anjos se lhes associam. Ele está fazendo referência à linguagem bíblica, não é? Homens e mulheres, nós vos convidamos a participar do divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e no hino sagrado se façam escutar e vibrar de um lado ao outro do universo. Homens e mulheres, irmãos e irmãs a quem amamos, estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros. E dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Espírito da Verdade. Evangelho segundo o Espiritismo. Introdução. É isso. Chegou.